Continuamos curitibaneando com Bruno Roça, da Gaia Piá.
Tuas crianças já são filhas de Morretes? E queria saber também sobre a Maria, Maria José Lopes.
Dois filhos. A gente germinou eles em Minas Gerais, num fecho da serra. A cidade mais próxima era Capitólio. E a gente morou lá, a gente tentou a vida lá, fizemos uma experiência, né? Se jogamos para lá de Malicuia, em determinada época, acredito que acho que é 2011. A gente estava nessa terra aqui, no Porto de Cima, que a gente ganhou e tal, mas sabe quando os ventos começam a soprar para o barco seguir? Aí quando o vento sopra, vem do alto, a gente segue. E a gente tinha um movimento ali que ele começou a se expandir, sabe? A gente fazia encontros com bastante gente e a gente falou, puxa, a gente precisava de um lugar maior. E daí um amigo nos convidou para ir morar em Minas. Ele tinha 7 alqueires de terra lá, é o João Mendes. E a gente foi. Aí a Maria já estava morando comigo fazia 1 ano. Aí logo assim, chegando lá, em pouco tempo já, a gente engravidou do Inti, que é o nosso primeiro filho. Inti significa sol. E a Luara também, a Lua, nasceu lá também, tá? O terceiro filho, que é o Mapu, que é o último derradeiro, nasceu aqui em Morretes, aqui em casa. Todos nasceram em casa, Bárbara, tá? Nasceram assim, de parto natural, em casa. Eu que cortei o cordão de todos. Essa é uma outra ladainha bem linda, assim. Foi a receber nossos filhos como a gente queria e acreditava. E graças a Deus, né? Deu tudo certo. São super saudáveis, fortes. Então, sobre os filhos, é isso aí, Bárbara. Um é morretense. O último, Mapu. O último é o Mapu. É na língua dos Maputes, né? Maputes, lá do Chile. Mapute significa povo da terra. Aí a gente, nessa busca do nome, a gente tinha algo assim, um elemento, terra, trazia isso, a gente não sabia como chamar. E o trovão também, a Maria falava, ele tem um negócio muito forte. Trovão, mas como que você vai chamar isso? Aí uma amiga chilena falou, Mapu. Terra, e aí o segundo nome é Tupã, que
nossa,
é trovão.
Que demais.
Na língua guarani, Mapu Tupã.
Que demais. E a Maria é do Equador? Ela é filha da Latinoamérica também, né?
Isso, Maria é equatoriana. Ela é 7 anos mais nova que eu. A gente se conheceu no Peru. Ela estava viajando, peregrinando numa dessas caminhadas. Eu saí para o Peru assim. Fui lá porque um músico índio peruano me falou, se você é músico, é esse músico. Ah, então você tem que ir para Machu Picchu que vai expandir tua visão. Naquela época eu nem sabia o que era Machu Picchu, nem tinha tanta ligação com internet para ficar pesquisando como hoje. E aí fui. Fui assim, Bárbara, com um mochilão, berimbau, violão e fui embora. Sem um puto velho no bolso. Fui viajando pela estrada, pedindo carona. Enfim, acabei chegando no Peru. É um lugar muito mágico. A região de Cusco e do Vale Sagrado. Eu recomendo. Se vocês quiserem fazer uma viagem assim, diferente. Olha, é uma energia muito especial aquele lugar. E aí um dia eu estava dando uma oficina de capoeira numa praça, né? Porque nessas viagens aí você vai aprendendo a se defender.
Uhum.
Então eu já tocava, essa época eu já tocava violão, eu passava, por exemplo, nos restaurantes tocando música. Lá é muito cultural isso aí nos Andes. Um músico de rua, né? Lá é cultura isso aí. O cara entra num restaurante, a pessoa entra no restaurante, um instrumento, toca, passa o chapéu, vende CD e vai embora. E alegra o ambiente, traz uma mensagem. Nos ônibus, né? Lá acontece muito, o pessoal tá no ônibus, tá, de repente entra alguém, para, toca um som, vai. Nessa viagem eu fiz muito isso. E eu fazia oficinas de capoeira também. Lá tem gente de toda parte do mundo que vai para conhecer Machu Picchu, Cusco, é a região. E a capoeira brasileira é algo diferenciado. Então eu estava fazendo numa oficina, eis que chegou a Maria e um grupo de músicos, uns 5 músicos mais ou menos, tal, e eu vi aquela menina linda, né, que ela é, que era na época, e vieram fazer a oficina de capoeira, vieram participar. Só que, lógico, ela estava com um namorado.
Uhum.
E eu tinha acabado de acabar um relacionamento 2 dias antes, que acabou de uma forma assim trágica, ruim, sabe? Com briga, com discussão, com desavenças. E eu tava, nossa, assim, não queria dar o passo torto mais nesse sentido, porque a relação do homem e da mulher é algo muito profundo, complexo, e não é tão simples quanto parece. E eu não queria dar o passo torto, e ela estava namorada. Não vou ficar desejando a mulher alheia, hein, Bar? Entendeu? Então, só nessa época, a gente só se viu, se olhou. Ela tocava o sax, eu falei, nossa, que lindo, que talento, né? Eles também tocando na rua, viajando, a Maria dormindo assim, debaixo das marquises, sabe? Tava
solta,
buscando, que nem eu estava. Inclusive, ela fez algo que eu nunca fiz, que eu admiro muito, que ela viajou 1.000 quilômetros de bicicleta, pedalando. Com duas amigas, imagina, 3 mulheres... vindo da Bolívia até a Chapada do Guimarães, pedalando. É muita coragem, né, Bárbara?
Muita coragem.
Aí, nessa viagem, isso, aconteceu o seguinte, daí, pra você saber como a gente se encontrou. Nessa viagem, ela caiu. Ela caiu de bicicleta, foi um acidente feíssimo, assim, na estrada. E ela se restabeleceu e tal, e nisso ela disse que pediu uma orientação muito grande para Deus, o que que era para ela fazer, que ela não queria voltar para o Equador. E ela já tinha se separado do rapaz. Aí ela falou que fechou o olho e me viu, foi para um lugar de natureza, fechou o olho, me viu e sentiu a presença de uma criança. Ah, daí foi o norte da vida dela. Ela veio em cima dessa intuição, me mandou um e-mail, na época era e-mail, né? Não era WhatsApp. Ela mandou um e-mail e já, e entre linhas eu já percebi, né? Não foi claro, mas já percebi que ela estava querendo algo a mais. Tô querendo ir visitar daquele jeito, estou sozinha, tá? Tá bom, pode vir, Maria. Vai ser um prazer, eu lembro de você. Nessa aí, você vê como que é as conexões, ó. Na época a gente mal se falou, mas eu deixei um CD com o grupo deles, que tava ali, um CD. E convidei, falei, um dia se passarem pelo Brasil, vamos visitar. E na hora que eles se separaram ali, essa pessoa deixou o CD com ela e lá tinha o meu e-mail. Olha,
nossa,
que interessante.
Nossa, que lindo.
E aí ela veio e chegou em uma semana depois de mim, ela estava ali na Praça de Morretes tocando saxofone. Pô, a gente se olhou, reconheci, ela estava bem diferente. Porque assim, a pessoa, eu conheci ela ultra feminina e tal, ela tinha recém saído de casa. Depois de um tempo de estrada, você fica com uma couraça mais braba, sabe?
Uhum.
Ela tava assim, eu nem reconheci ela na hora que eu vi, eu falei, Maria. E aí era ela, daí foi. Já se demos aquele abraço apertado e já vi. Aí tem coisa. Aí fomos ficando, né, Bárbara? Fomos ficando junto e ela me pediu um casamento.
Ah, que demais!
Não, tô brincando. Não, mas ela no terceiro, quase dia, que estava comigo, ela falou, ó, Deus me mandou aqui e é pra eu fazer um filho com você. Assim, nem me conhecia direito. Tremia as pernas na hora, né, Bárbara? Falei, como assim? Peraí. A gente nem se conhece, né? Aí fui na beira do rio, pensei cá comigo mesmo e o vento soprou a favor. E aí a gente se juntou e estamos até hoje, firme, forte, feliz, família, todo mundo. Né?
Ela é uma mulher maravilhosa, ela passa muita força, né? É de admirar mesmo. Aliás, vocês dois devem ser espíritos muito antigos, né, Bruno?
Pode ser, é misterioso, mas eu acho que sim, acho que você tem razão. Ah, vou puxar, inclusive, uma música que tem a ver com a Maria. A única música de homem e mulher, desse sentimento, assim, que o Gaia Piá tem. Então, eu escrevi ela quando eu estava justamente no Peru, em busca de dar o passo certo, de encontrar alguém para construir uma família.
Música. esperando, guardando meu coração. Almas que se completam, águas que se encontram, visionários da mesma visão, remando pra mesma ilha, o mesmo barco na mesma direção. Geraram ser separado da loucura do mundo, com a mente cristalina. Isso não é brincadeira, isso não é brincadeira, não podemos mais vacilar. Ó grande Pai do Universo, vem proteja seus filhos de todas as tentações. Dos prazeres da carne tiram a nossa força e afastam da criação. Pois não queremos mais viver na escuridão. Pois não queremos mais viver na escuridão. Oh, 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 oh. Sozinho, como um cavaleiro, sempre a cavalgar, peregrinar no universo, meditar com as montanhas, uma folha soltar no ar, sempre observando, meditando no que tem que fazer, a cada dia nascendo como um novo sol, a cada dia nascendo como um novo sol, a cada dia nascendo como um novo sol, sempre observando, meditando no que tem que fazer. Sempre observando, meditando no que tem que fazer. E a cada dia nascendo com um novo sol.
Aquela capa daquela araucária, quem fez ela? É dele?
O Daniel Conrado.
Aquela capa, ela te pega, né? Quando você vê, você está um tempão olhando.
Ela é muito especial. O Daniel tinha uma sensibilidade incrível, sabe?
O disco incrível, é incrível. Diversas Raízes.
Exatamente, mano. Diversas Raízes. É um disco simples, né? Uma gravação muito simples, mas tem um conteúdo bem lindo, né? Dentro dele. Eu gosto muito. Então, veja, eu tenho um amigo, tá? Um amigo, um irmão, que ele vive na Ilha das Peças, ele é da Ilha das Peças. Todo ano organiza uma viagem de canoa pelas ilhas aqui do Paraná, em Canoas e Guapuruvu. Então, a gente ficou 15 dias no mar e remando, uma média de 200 quilômetros, remando, conhecendo as comunidades. E ele vai num trabalho fantástico, que é levar para essas comunidades mantimento, roupa, alimento, algumas carências das comunidades. Então, um projeto social também, que ele faz na garra, fiz essa viagem. Quando eu voltei, foi uma viagem maravilhosa. 10 vezes. Voltando, 15 dias de remo, num barco à vela, na canoa de Guapuruvu. Eu voltei, né? Nessa época eu morava na casa do Daniel Conrado, ele me deu abrigo, me deu guarita, um bom coração que ele tinha. Aí, chegando dessa viagem, inspiradíssimo, eu compus essa música e ele junto, né? Ele, essa palavra, não, e aquilo? E a gente compôs juntos essa parte, essa música, que é um filho muito querido do Gaia Piá. Então, a história é essa, né? O conteúdo tá ali, né? Uma reverência à vida, à mãe natureza.
Aí é muito... A história é bonita, né? Da árvore que é caída, né? Que vira canoa. Que bom se todos os instrumentos da natureza fossem perpetuados com esse respeito, né?
Verdade, mano. E aquela parte que fala dela também, são sementes que voaram, dando volta na espiral do universo. Porque a semente, quando cai, não sei se você já reparou, ela cai girando.
Sim, assim. Sim, é lindo.
Então, é realmente uma música muito linda. Eu tenho, no meu violão aqui, eu tenho colado uma semente. Meu violão quebrou num pedacinho, que ele certa vez sofreu um acidente. E para remendar, eu colei uma sementinha. Tá aqui.
Fomos navegar sobre o mar da emoção. Estamos sempre navegando sobre o mar da consciência. Guapuruvu, tanto louvor, louvor de braço aberto para o céu, mas para o sol. Estamos remando para as estrelas. A grande embarcação sai do Cruzeiro do Sul. A flor, oh linda flor, oh linda flor, oh linda flor, que perfume esse jardim. A flor, esse jardim. As crianças crescem fortes, segurando nas antigas raízes. As crianças crescem fortes, sempre segurando nas antigas raízes. Nós crescemos junto com elas, sempre se firmando na Gaia Mãe. Pai, 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 é o amor, amor na Gaia. Mãe, 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 pai divino, pai, pai, pai. Guapuruvu tem vida curta, são pata no espiral do universo. São sementes que voarão, tornam-se colares em nosso peito. Oh, linda flor, que perfume esse jardim. A flor, oh, linda flor, oh, linda flor, oh, linda flor, que perfume esse jardim.
Você está Curitibaneando com Bruno Rosa da Gaia Piar.